Brasília, 60 anos, 60 histórias.
Quando a gente fala em praças de Brasília, quase sempre a primeira que vem à cabeça é a dos três poderes. É em torno dela que ficam as sedes do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, o Congresso Nacional, e do Poder Executivo, Palácio do Planalto. Os prédios estão dispostos em um triângulo equilátero, com distâncias iguais entre si. O pesquisador João Carlos Amador, autor da série de livros Histórias de Brasília, destaca que, aos poucos, a Praça dos Três Poderes foi perdendo sua função de local de convivência para se tornar mais um monumento.
A ideia inicial dela foi isso, um lugar que você reunisse o povo, os três poderes, margeando a praça, mas a praça como um lugar do povo mesmo, onde deveria haver encontros, onde deveria haver manifestações, e realmente funcionava. Isso, a gente lembra que isso acontecia muitos anos atrás, né? As pessoas iam lá tocar violão, era um clássico, mas aí as coisas foram mudando, foram cercando cada vez mais, proibindo muitos carros ali que ficavam, ou seja, hoje em dia a praça ela está mais isolada.
Subindo o eixo monumental, encontramos a Praça Municipal, ou do Buriti. Em torno dela se organizam os três poderes do Distrito Federal: o Tribunal de Justiça, a Câmara Legislativa e o Palácio do Buriti. No fim dos anos 1960, a Nova CAP plantou um Buriti na Praça Municipal. A primeira muda não vingou, mas a segunda está lá até hoje. Resistiu até a um ato de vandalismo em 1992, quando um homem usou um machado para tentar derrubar a árvore. Foi necessário instalar 4 cabos de aço para manter o buriti de pé. No fim do ano passado, a SEB instalou uma iluminação especial de LED e o buriti se consolidou como monumento de Brasília. Subindo mais um pouco o eixo monumental, chegamos a um dos lugares mais fantásticos de Brasília. É na Praça do Cruzeiro que a gente que mora aqui vai encontrar o pessoal para assistir ao pôr do sol mais lindo que eu já vi. Se não fosse no Parque da Cidade, Eduardo e Mônica certamente teriam se encontrado na Praça do Cruzeiro. Muita gente passa no entorno dessas três praças, mas poucas vezes usa a praça em si. João Carlos Amador comentou sobre a necessidade de nos apropriarmos das praças enquanto espaços públicos.
Elas deveriam retomar o seu objetivo inicial, que é reunir as pessoas mesmo, não só para protesto, mas reunir para lazer mesmo, para o encontro, que é o objetivo das praças, né, dessas praças públicas. Elas acabaram se tornando só um lugar meio distante, que você só está de passagem, você não está ali para fazer alguma coisa.
Mas tem uma praça que se aproxima bastante dessa ideia. Lá tem feirinha, aulas de dança, shows, uma estação do metrô, assembleias de trabalhadores e protestos. E provavelmente recebe bem mais gente que as outras três praças juntas. É a Praça do Relógio, em Taguatinga, uma das mais frequentadas e queridas desse quadradinho. Ela é mais antiga que o nome. Até os anos 70 se chamava Praça Central. O nome Praça do Relógio surgiu porque, depois de visitar a cidade, um japonês, dono de uma fábrica de relógios, decidiu presentear o DF com um relógio de 4 faces em cima de uma torre de 15 metros de altura. Ao longo dessas quase 5 décadas, dependendo de que lado do relógio você visse, o tempo passava diferente. Não tinha nada a ver com teorias da física, mas com a falta de manutenção por parte do governo local. Uma pena, né? O importante é que a gente sempre teve muito orgulho daquela praça. E hoje torcemos para que ela volte a ser um lugar seguro para encontros e diversão, mesmo depois que o sol já tiver desaparecido no horizonte. Com produção de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.